circo. E aí, Erika, ser corno ou não ser? Eis a questão, que você me responde.
Não sei, como todo bom corno, ou corna, como diria nossa presidenta, que assiste com os opiniões, como boa corna, eu não sei. E por não saber, provavelmente sou corna.
É, eu acho que eu também tô tomando vários chifres do meu marido Léo, mas eu não tô nem aí, sabe por quê?
Por quê?
Porque eu já tô traindo ele aqui também. Olha, gente, a edição de hoje do é especial, falaremos só de cornos, chifres, traições e congêneres. E como vocês podem ver, eu já acabei me comprometendo aqui logo na abertura do programa. Erika, você quer confessar alguma coisa, alguma traição que você tenha cometido?
Não.
Não, né? Você não vai se comprometer, né?
Não.
Deixa só eu me ferrando nessa edição, né? Enfim, antes da gente começar a falar desse assunto tão interessante e que eu tenho certeza que faz parte da realidade de todos os nossos ouvintes, a gente tem comentário, né, Erika, que a gente resolveu falar por aqui antes que fique velho demais, afinal de contas é um podcast de Natal, né?
Nossa, a gente tá quase no Carnaval. E o que será o podcast de Carnaval? A gente vai precisar de fantasiado?
Olha, o podcast de Carnaval a gente vai fazer, assim, eu acho que num clima assim meio Mar de Grá, mostrando as tetinhas. O que você acha?
Ai, é o som de uma bela música clássica, tipo Piranha 3D.
Tipo Piranha 3D, né? Que é aquela coisa assim, bem Spring Break, né? Eu acho que a gente tá bem nesse clima, né? Olha, antes da gente falar dos comentários, eu queria agradecer a Jaqueline Pacheco, que ela é leitora lá do blog do Seriadores Anônimos, né? Eu não sei nem como escuta podcast, porque ela nunca comentou aqui no podcast, mas eu sei que nos posts ela tá sempre comentando, né? Afinal de contas, eu aprovo os comentários. E aí ela mandou uns selinhos pra gente daqueles de blog amigo, essas coisas e tal. A gente não coloca esses selinhos no blog, né? No nosso layout. Mas, enfim, queria agradecer a Jaqueline, porque ela disse que o Seriadores é um dos blogs favoritos dela. Então, valeu. E agora comentário, né, Erika? Você pode começar, se você quiser.
Não, pode começar você.
Posso começar eu? As pessoas não aguentam mais minha voz. Estavam com saudade de você, porque esteve muito longe.
Então vamos lá. Depois de voltar da Minnesota Paulista, Michel Arouca. Eu conheço o nome de algum lugar.
Eu também.
Até que passou rápido essas 2 horas de podcast. Me diverti bagaralho. Você sabe que na hora eu nem me liguei que eu tinha falado do Angel, parece o cu do Brutus. Nunca usei essa referência na vida. Tá bom, Michel, senta lá. É o S.A. Cast me fazendo revelar o que tenho de pior. KKKK. Valeu, Lê, pelo frango de borracha.
Gente, Michel, eu só queria te falar uma coisa pra você. Eu já ouvi você falando que X coisa parece o cu do Brutus várias vezes. Fica a dica, viu? Fica a dica pra você. Mas enfim, olha. Comentário do Jorge, e ele é da família disso, sabia? É, o Michel também é da família disso.
Caramba, não sabia.
É uma grande família que sempre comenta aqui no Seriador.
Muito unida, né?
Muito, muito unida.
Olha, oriçada.
Muito oriçada. O Jorge disse Merry fucking Christmas pra vocês também. Já faz tempo, Jorge, mas a gente agradece mesmo assim. E muitas séries para 2011. Pois é, 2011 já começou com muitas séries, mas séries ruins até agora, né, Erika?
É complexo, né? Quando uma capa mágica é assunto de série, algo a se pensar.
Pois é, aguardem que a gente vai comentar as estreias mais pra frente, mas comentando aqui, terminando o comentário do Jorge. A única música que faltou foi o jingle do Dolinho, seu amiguinho, na voz de Camis Barbieri, fica a dica. Mas é assim, esse grande presente do público, eu só vou poder realizar lá no Na Calçada, né? Não é coisa aqui dos Seriadores, né?
Mas não vai ser no Na Esquina?
Não, por enquanto tá ficando Na Calçada mesmo.
Ah, tá. 2009 ainda não saiu.
Não, ainda não saiu 2009. Aí ele deixa aqui ainda aqui, fica a dica. Quem sabe se eu cantar o Dolinho, né? Quem sabe um dia eu faço essa linda interpretação, né? De Dolly, Dolly, Guaraná, Dolly. O melhor.
Eu tenho várias versões do Dolly, se você quiser, depois eu te mando. Eu tenho versão polca, versão carnaval. Eu tenho um disco do Dolinho.
Ah, fico feliz de saber, Erika. Me manda pra eu poder ensaiar.
Hélio Filho disse: ótimo podcast, como sempre, Camis, Erika e convidados. Fazendo 2 horas valerem a pena de ouvir. Sem cansar um minuto. Já estão fazendo intrigas com o meu nome. Ah, o Hélio, aquele.
É?
Oi, Hélio. O Poroca não gosta de você. Sei que cheguei agora no mundo dos podcasts e não vou, não quero roubar o lugar de ninguém. Mod humildade on. Mas que eu mereço um estágio nesse podcast, eu mereço. Até elogios recebi. Não adianta, ele vai roubar o lugar do Poroca. PS, tem como não gostar das versões natalinas do SACast? A Erika foi demais, obrigada. E outra música com a participação da Camis e Léo foi ótima. Se gravarem essas músicas, vão ganhar um CD duplo de platina. Vão substituir a Simone em todos os lares com a música símbolo do Natal.
Viu, Erika? A que nível chegando?
Vamos ganhar de Glee.
Vamos ganhar de Glee. Aliás, vão ganhar um Grammy esse ano pelas músicas. O SACast vai estar concorrendo, viu, Erika? Ao Grammy.
Música World Music popular brasileira.
Sabe que tem um comentário aqui de uma menina chamada Erika Ribeiro?
Ai, não conheço.
Olha, ela diz o seguinte: esse é o doutor Jivago dos podcasts. O melhor e mais épico de todos os podcasts de Natal. Adorei participar dessa saga que abrange drama, comédia, ação, suspense e até musicais. Super editora Camis merece o Oscar, porque Golden Globe é para os fracos sem critério.
Já era uma coisa intuitiva, né?
Já estava prevendo o que o Golden Globe ia fazer, né?
Cagando bonito, parabéns. Sim.
A única coisa boa do Golden Globe, aproveitando, foi o Rick Gervais, cara. Porque ele é um filho da mãe. Você assistiu, Erika, o Golden Globe? Não.
Assisti.
Gente, ele faz uma piada. Que falou que o Bruce Willis era pai do Ashton Kutcher, cara. Ele foi muito desgraçado. Nossa, foi muito foda. Ele falou assim, falando em The Walking Dead, o Hugh Hefner da Playboy, meu, ele zoou todo mundo, não sobrou pra ninguém. E o povo lá não aplaudia, Erika. Fiquei revoltada.
Porque eles não podem aplaudir, porque vocês não ganham mais convite para a Mansão das Coelhinhas.
Ah, fiquei louca, viu? Mas olha, Erika, o Diogo disse.
Então, Camis, eu acho que rola de colocar um podcast de volta no iTunes. Seis não acham, não? Eu sempre ouvia por lá, três pontinhos. Depois volto para comentar o pod, se tiver forças. Tô com muito sono. Ele não teve forças, ele não voltou.
Pois é, Diogo, deixa eu te contar uma coisa pra você. Na verdade, nós nunca tiramos o podcast do iTunes. Exato. O podcast, tecnicamente falando, ele está vinculado ao iTunes. Mas por algum motivo que eu não sei te dizer qual é, o iTunes não atualiza mais. E eu não consigo resolver esse problema. Ótimo, não é? Eu sou uma pessoa que é muito inteligente, né? Então eu não consigo resolver, mas quando eu conseguir, eu aviso por aqui. Mas até agora eu não consegui, eu já tava sabendo que tava com problema. Mas olha, mudando de assunto, né? A Vânia Piva mandou um recado para nós. Muito bom esse SACast natalino, com direito até a números musicais. Arraso! Aguardo ansiosa pelo próximo SACast. Já chegamos aí.
Aê!
Ê!
Thiago Brito. Seriadores, sempre mandando muito bem no SACast. Parabéns. E pra finalizar,
Não, Erika, era o nosso E do Pica-Pau.
É porque eu... Tudo bem. Adorei o amigo inimigo oculto. Hashtag real. Agora o momento mais interessante em que a lagriminha derramou de meu olho direito. Foi quando nossa diva, versão tupiniquim da Léa Michelle, Susan Boylan, Mariah Carey, nossa deusa, eu, Erika Ribeiro, fez o seu solo uma mistura de cantoria, declamação e narração. Então é Natal. Foi muito especial na minha e termino esse comentário.
Acho que ele quis dizer que foi especial na vida dele. Muito especial na minha vida. Quer dizer que ele comeu a palavra.
Foi muito especial também na minha. Imagine que eu estou agora chorando como a Léa Michelle chorava ontem por qualquer motivo, falsamente.
Olha só. E aí ele termina esse comentário, Erika, agradecendo a mim, que diferente da Fox, eu escutei os fãs e eu proporcionei para as pessoas um momento épico, que foi o seu solo.
Parabéns. Eu sei. Eu mereço mais solos.
Verdade, Erika, você foi uma ótima cantora.
Muito obrigada.
Foi lindo. Foi uma coisa meio William Shatner, né?
Sim, com certeza. Eu me inspirei muito nele.
Olha só, comentário do Jorge, que diz...
Em breve eu vou abrir um MySpace com as minhas músicas.
Eu acho que a Camis e a Paula devem resolver esses atritos antes de 2010. Antes que 2010 acabe, para que 2011 seja fácil total. Campanha, Camis e Paula façam uma luta na lama.
Oi? Não era pra fazer a paz?
Pois é, gente. Você quer... Como é que eu vou fazer a paz com a Paula? Lutando na Holanda com ela. Oi, Erika. Só fã. Camila Antonioni.
Oi, Camila Antonioni. Excelente, essa é a Cash na Camino. Erika cantando ao estilo William Shatner. Foi emocionante, parabéns, viu? Mas alguém que percebeu a tendência.
Não, na verdade, não é que ela foi a mais alguém. Ela que percebeu e eu que copiei o que ela falou, né?
Eu pensando que você era inteligente.
Não. Eu só copio as coisas inteligentes que eu encontro nos comentários desse Cash.
Sobre as séries citadas, Boardwalk Empire foi a que melhor season finale. A que teve melhor season finale. E a melhor série nova. Poder Lobo, eu achei Being Erica também foi excelente. Não entendo porque uma versão americana da série. Quase. Já não é em inglês. Erica só tem uma. Erin Kaplan. É, gostei da temporada Sons of Anarchy, mesmo o final sendo entre aspas feliz. Bom, Dexter foi OK. Pra mim, OK não é suficiente para a série. The Walking Dead foi uma decepção, mas ainda tenho esperança. Sobre o burro de ouro, nem vale a pena falar. Todo ano velho fazem uma graça. Ou se fizeram, juro que eu pensei que a Piper Perabo ia ganhar.
Gente, olha, foi por muito pouco que a Piper não levou, eu achei, né?
Eu acho que foi por um voto. Um voto. Aliás, vocês que não assistem mais Mad Men vai ganhar de novo, porque eles fizeram o melhor episódio da série. Não, não ganhou. É, eu escrevi muito. Hehehe, feliz 2011. PS, já que todo mundo se convida, eu também o farei e gostaria de um dia participar do SA Cast. Você pode, porque você descobriu minha tendência William Shatnesca, então eu acho digno.
Pode. Não, logo que... eu tô enrolada. Não, mas logo a gente vai chamar, vou chamar mais gente pra participar aqui do SA Cast, então vão se preparando que em breve eu os convidarei. Olha, comentário da Lu Você, ou Lu VC, que disse: SA Cast épico. Teve de tudo um pouco. Tão esperado solo da Erika, vários outros momentos musicais e principalmente a tradução simultânea. Demais! Camis, parabéns pela edição. Nem imagina a trabalheira que você teve para fazer tudo isso. Ficou show mesmo. Eu não queria me gabar, não, mas o podcast tinha. Acho que tinha 57 partes separadas. Foi isso que eu comentei com você? Algo assim. Foi difícil mesmo. Mas e o Michel, gente? De onde ele tira aquelas expressões? Tudo bruto. Seus arrombados e pé do porco. Pois é, o Michel é uma criatura que deveria lançar um livro de expressões. Eu já disse pra ele.
Expressões idiomáticas do Michel Aruca.
Exato. É, e pensamentos, que ele cita muitos pensamentos que são do avô dele, né? Então eu acho que seria uma justa homenagem, viu?
O Wilkin disse: mais um bom esse podcast em 2 horas. O podcast foi muito legal, porque as cataratas predominaram na podosfera neste Natal. Bom podcast, parabéns à diva do momento, Erika. E o Coroca tem que voltar. E o Coroca, esqueceram que gosta de você e não é hater.
Pois é, gente, as pessoas nunca vêm falar bem do Coroca, ele vai ficar feliz que tem alguém falando, pedindo mais dele aqui no SCast, né, Erika?
Eu acho que o Coroca está bom.
Olha, eu vou marcar um podcast que vai ser só o Coroca e o Hélio comentando o seriado. E eu e a Erika vamos só ficar de fundo enquanto os dois fazem um show. O que você acha, Erika?
Eu acho que perdi. Então, e assim a gente também vê, né? Quem pode ser o novo próximo Top Chef.
Próximo Top Chef. Então tá bom. Ai, vamos pro papo, Erika, de corno?
É você ter o prazer em compartilhar, em participar. Ser corno é conviver. Cornos, todos nós somos. Nascemos cornos, entendeu? Basta ter a submissão. Porque ninguém é dono de ninguém, na realidade. Isso é bíblico. Ninguém é dono de ninguém. Tá? Deus fez Adão e Eva, botou no mundo e falou: crescei-vos e multiplicai-vos. E não falou que era com o marido, com o fulano e tal, tá entendendo? Então, em outras palavras, ele pôs o mulher no mundo e o homem no mundo e falou, tá lá. Tá entendendo?
E colocar todos os ouvintes a par das maiores novidades da pornologia, analisando dezenas de casos de cabeças enfeitadas em nossos seriados favoritos e até mesmo alguns casos que estão nunca se contou, mas a dor de corno foi impossível de ser contida. Galera, hoje nós vamos falar é ter uma verdadeira aula de pornologia e vocês sabem, né, que pornologia é a área científica. Hoje aqui para debater esse assunto só trouxe gente chifruda, gente que é corna ou que vai, vai ser, né? Ó, primeiro já se manifestou, André Suil, o maior corno da podosfera, tudo bem?
Ô, meu Brasil, momento de luz que você tá no SA Cast, porra é essa?
Era a minha introdução do assunto.
Parabéns, você conseguiu tirar 3 ouvintes agora.
Não, eu já tava quase desligando pra sair, porque não acabava essa introdução.
Ai, gente, tinha 4 linhas como assim.
Nossa, vamos vai ser o mais.
Vamos debater a cornosfera, então, agora?
Vamos lá. Olha, quem já se manifestou aí também? Leandro, né, que já começou a trollar, né, Leandro?
Eu?
Não.
Oi?
Tudo bem?
De nada.
A Erika, né, que é outra que adora trollar, tudo bem, Erika?
Oi? Ah, oi, já começou? Tô trollando agora?
Pode falar, agora pode
eu
falar.
Acho essas aberturas.
Agora eu não quero mais, não.
É uma falsidade, que todo mundo... Oi, tudo bom? Como se não estivessem gravando antes, mas tudo bem, vambora.
Não, Leandro, é que a gente não tava gravando antes, não sei se você sabia, né?
Ah, é?
Não tava.
Foi-se do cavalo.
Olha só, Eduardo Moreira também veio mostrar que tem chifre hoje, né, Moreira?
Rapaz, eu sou o pior tipo de corno do mundo. Eu sou corno de mim mesmo, cara. Inacreditável.
Só assim, né? Só assim pra ser corno, né?
Quando você se trai, quando você trai as suas próprias convicções, quando você trai sua conta bancária.
O quê? Você gosta de lote, é verdade?
Não, claro que não, mas.
Você tá
claro
me traindo?
Que não, mas quando você é obrigado a assistir uma temporada de community pra você provar que você tá certo e o tá errado, você
tá. Para, o Will tá certo, eu não vou até
gente, olha
tá certo,
de
eu também vou concordar agora.
O Will tá certo e acabou. Olha, a Paula.
Eu gosto de community, mas eu vou dizer que o Will tá certo só pra discordar do Eduardo, mano.
Tá vendo?
Obrigado. Ah, e se você quiser falar de community, eu posso ir embora.
Gente, é o seguinte, o tema hoje não é community, viu? Só queria avisar vocês isso. E
graças a Deus.
É a Paula Costa. Quer dizer, Paula Pérez.
Tá desculpado.
Não, eu pedi propósito, sabe que a gente se odeia, né? Então eu quis criar esse clima.
Não é, eu tava tentando ser educada, mas é que não é, né? Eu posso fazer.
Vamos perder logo a educação, né?
Puta, puxa o rink de gel, se joguem nele, é tapa na orelha.
Olha, vocês não sabem quem tá aqui, quer dizer, vocês sabem, né? Mas as pessoas que estão ouvindo ainda não sabem.
Eu não sei quem tá, conta aí.
Leonardo Oliveira, diretamente da Austrália, da escola, veio pra dar um
dum,
oi
dum, dum.
E dizer que tá me chifrando, né, Léo?
Então, não podia faltar nesse podcast mesmo, hein? Você sabe, como já diria minha sábia prima, Beatriz Hagendar, de médico e corno, todo mundo tem um pouco.
Médico e corno, né?
Cara, que efeito nojento que botaram na voz do Léo só pra parecer que ele tá falando realmente pelo lado.
Pois
lá
é, da... né?
Que ridículo.
Ninguém desconfia que você é fake, né?
Que ridículo você
modular modulador, cara. Deve estar lá na esquina da Cancún brasileira com um celular chechelento de 100 reais. No mínimo.
Sério, até quando vocês vão ficar com essa palhaçada de que ele tá na Austrália que saiu do podcast?
Ah, gente, a gente tá tentando fazer mais um factoide do seriador. Vocês dão licença pra gente?
É, porque vocês sabem que não acreditam que eu vim pra Austrália, mas acreditam que Escola da Música vai existir.
Ah, mas aquilo é verdade, né? Aquilo é real. É o mundo real. É o mundo real.
É verdade, que você tá bombando o Glee Club aí na Austrália, na sétima série?
Nossa, claro, todo mundo tocando banjo nas ruas e fazendo musicais com cangurus. Uma loucura o Glee daqui.
Mas vem cá, você conseguiu aquela vaga de mexer que você, tava, que você ia se aplicar, que você mandou até o link lá que você
então,
falou?
Não, ainda tem que tirar minhas fotos sexys, né, pra sexting pra eles, pra conseguir a vaga de mexer.
Ah, meu Deus.
Ah, tá.
O senhor Leonardo Oliveira,
Barthieri, tá? deixa tudo eu falar profissional.
Claro que eu tô vendo, o maior profissionalismo seu. Eu quero fazer uma pergunta que eu já vou começar me zoando nesse podcast. Afinal, eu já tomei chifre ou não?
Já, tomou anteontem.
Caraca, não
acredito. Tem até data, eu gosto disso que a pessoa marca no caderno.
Mandou até foto, né?
Vocês não sabem, gente, eu ainda aprovei, vi a foto e falei, vai fundo.
Isso tá parecendo episódio de Grey's, eu não tô entendendo isso.
Olha, nesse clima de que eu já tô chifrada mesmo, né? Vamos começar a falar das séries. Aliás, gente, na pesquisa que eu fui fazer, pesquisa, que foi uma coisa muito profunda, né? Que eu fui fazer pra gente poder gravar esse podcast, descobri que difícil é série que não tem chifre. Que a maioria tem, acho que todos têm, cara.
Não, você colocou no Google, então, chifre, vírgula, séries. Alguma não, coisa nesse tipo.
O que eu fiz? Eu peguei a lista das séries que eu assisto e fui tentando lembrar os plots de chifre, né? E aí eu ia anotando, eu falei, meu Deus, é muito, eu não ia ter uma que até eliminei, porque...
É muito recorrente.
É, não tinha como. Mas olha, a primeira que eu escolhi foi uma até que o Leandro também achou que essa ia ser a primeira da lista dele. Acho que até da Paula seria a primeira da lista, da Erika.
Claro, também.
E
a primeira coisa que eu lembrei quando você falou o tema, não tinha como não lembrar.
Foi o primeiro que eu lembrei. Léo, você que me chifrou, você aguenta que você vai ser o último a saber agora, tá bom? É o seguinte... eu acho que o Zui e o Moreira não viram essa. Não viram Battlestar Galactica, né, Moreira?
Eu ainda não vi, eu quero ver com dignidade.
Não viram, mas a gente vai comentar mesmo assim esse plot lindo de Battlestar Galactica, que é o Adaminha e a Starbuck que traem a Duala e o Sam, né? Mas eles não vão ficar juntos nunca, porque a Starbuck não acredita em divórcio, né, Brasil?
Mas acredita em casamento feito nas coxas, né?
Não, mas mais que isso. Não sei se você lembra, o Adaminha pega a Starbuck, ou
antes dela casar.
Não! Quando ela tava namorando o irmão dele. Exato. O irmão Pepa.
É verdade.
O irmão Pepa.
Era, mas pediu do espaço do blog.
Pois é.
Não, mas peraí, não é que pega.
Não, o irmão tá bêbado, caído do lado.
Não é que pega, eles não pegaram porque o irmão acordou, né?
Tava ali, né, na marca do pênalti pra chutar, e aí, na hora, ele nem acorda, ele meio que ronca mais alto, e aí eles levam um susto e é melhor não.
Porque eles iam trepar com o irmão ali mesmo, com o cara
do lado,
sem assim, o menor pudor.
Avaliar mais uma cena dessas, né, de voyeurismo em Battlestar. Essa na sala, não era no banheiro, mas...
Pois é, mas a cena do banheiro
deu certo, não era no banheiro.
A outra cena de traição é a cena do banheiro de Battlestar Galactica, né?
É verdade.
Aquela é ótima. Mas é tipo ali, trair você contra si próprio, né?
Pois é, eu tenho o Eduardo Moreira, tá traindo consigo mesmo.
É.
Exatamente.
Gente, eu preciso fazer um comentário, parafraseando, né, Vitor Poroca sobre essa cena. Porque eu falei pra ele que eu achava que era traição, né, Hilo pegar a clone da mulher. Daí ele disse o seguinte, o pinto do Hilo tem leitor de código de barra pra ele saber a diferença.
Peraí, mas olha só, mas o código de barra deve ser o mesmo, tem que ver se o número de série é igual, né, na verdade. Porque o modelo é o mesmo,
pois é.
Ver se o número de série é o mesmo.
Gente, o Poroca nasceu em 94, mas olha quanta sabedoria guardada nessa criança, né?
Não é, canado com essa modernidade toda, era digital, tá pensando em código de barra mesmo.
Ai, 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 olha. Agora, saindo de Battlestar Galactica, né, que tem várias traições, como a gente já viu, essa o Zuil vai gostar e o Moreira também, porque é de Blue Mountain State, que é um absurdo quando a Pocket Pussy trai o Ted com todos os caras do time, né, gente?
Essa é uma das traições mais...
eu acho que... faz isso. Eu acho que foi nesse episódio que Blue Mountain State finalmente me caiu telespectador da série, sabe?
Esse episódio foi o melhor. Acho que esse episódio é o número 4 da primeira temporada, posso estar errado. Mas...
4 ou 5.
Sim. Um dos dois. E é muito legal, né? Porque eles vão passando um cilindro de borracha rosa, né? Que vai passando de quinto em quinto. E todo mundo fica alucinado, apaixonado por ela. E ela ainda passa gonorreia pra todo mundo, né?
Mas, Cami, se você colocar no Google...
Essa série é da onde? Pussy, é da ABC Family?
É da Spy.
Se você colocar no Google, você vai achar aquele item pra comprar em diversas formas, tamanhos, cores.
Você já procurou, né, Zui?
Muito Zui.
O seu,
Zui é o público-alvo desse negócio, pô.
E outros formatos, né, Zui?
É.
E o mais engraçado é que sabe que a Beach ainda passa gonorreia pra toda a galera do Blue Mountain States, né?
Mas vem cá, você já comprou a sua Oxana? Porque ela tinha nome, né? O nome da Pocket Patrol.
Aham.
Você comprou a sua já?
Não, não. Essa é uma aquisição que no momento não precisa. Aliás, na segunda temporada, a Pocket Pussy, ela passa por um drama muito grande no segundo episódio.
Verdade.
E melhor não dar spoiler pro leitor ouvinte, te deixa eles verem a série.
Já contei isso no podcast passado, sei, adoro. Já contei que a Pocket Pussy, ela, depois de fazer sua orgia, ela acaba sacrificada como Joana Dark.
Pois é. Foi, foram a caça as bruxas da Pocket Plus e meteram ela na fogueira.
Blue Mountain State desenvolve, assim, arcos dramáticos. Não é só o que as pessoas acham, não é só putaria. Tipo, tem histórias consistentes.
Pois é, e essa trama de chifre, traição de Blue Mountain, ela é uma das tramas mais sem efeito na série, né? Ela é praticamente um arco central, né? Uma loucura.
É mais complexo que filme pornô. Isso, com certeza.
Né? E isso sem contar aquele casal afrodescendente da colégio lá, da faculdade, que a mulher não transava com o cara, mas transava com o resto de todo o time.
Verdade.
Os zoqueiros e tal.
Você sabe que acho que é por isso que ele saiu da série, né, Gil? Não foi porque ele
ficou revoltadaço, né?
Não foi porque ele vendia droga, foi só porque ele foi muito traído, né?
Dor de corno feeling completo lá, né?
Tchau.
Metafamina, pô.
Eu acho um absurdo ela ir chifrar o cara com o chefe dela. Um absurdo. Você acha um certo ela ir lá e chifrar o marido só porque ele tá querendo ganhar o
chefe? Acho... É a mesma coisa que chutar um moribundo na rua.
É do trabalho oferecido pelo chefe, às vezes vale a pena, né? Fazer essa cornoalha.
Essa cornoalha, né? Vocês
sabem que eu tô no clima do Michel aqui, né, gente? Então qualquer coisa de trabalho, eu tô aceitando.
Ai, meu Deus do céu.
Mas assim, Camis, ela já tava lá no escritório fazendo vários off-job pra ele, né? O que custava ir pra cama logo?
Pois é, ela fica num clima com ele um tempão, né, Will? Aí chega uma hora que ela fica com raizinha porque o marido tá, né?
Mas é porque eles já foram, né, na adolescência lá naquela cidade pré-mexicana, eles já foram meio que namoradinhos, tiveram esquema e tal. E ela, só pra sacanear o Walter, porque ela fica super ofendida do cara tá ganhando milhões, bancando a família, sustentando a família da irmã dela, ela fica super revoltada, né?
Resumindo, coisas de mulher.
É, então, Moreira, porque assim, você vê, o meu marido tá longe e eu não tô atraindo ele.
Mas seu marido tem câncer, ele tá ganhando milhões fazendo metanfetamina, não, né?
Não, infelizmente meu marido tá fazendo mexer na Austrália.
Mas, cara, eu já tô
sabendo. Entendeu a coerência? Que fazer mexer na Austrália é mais digno do que você ter câncer. Olha, e fazer ganhar milhões com metanfetamina.
Ponto do mundo paralelo, já me contaram que a Camis vai pagar todas na Blogo, então, Léo,
pagar
cuidado.
Pagar o quê?
Pagar o quê?
Pagar o quê?
A Camis do mundo paralelo já citou várias vezes isso, não vou revelar.
A Camis.
É.
A Camis?
A Camis, né? Porque a Camis é muito fiel. A Camis não faz isso. A Camis.
Camis vai ser o nome de DJ dela, né? Na hora de colocar.
Eu sinto em meu coração que Camis vai fazer um monange com Michela Louca e peça pra você.
Ah, mas isso eu já fiz, né? Você já sabe disso.
Ah, nem. Você fica nessa trigamia, não gosto.
Mas já basta
já ter sido bolida antes do casamento.
Ah, mas aí você fala quase por ele que ficou me bulindo. E pior que ele me buliu e me abandonou, porque ele sumiu no fundo, ninguém sabe.
E outra. Vamos falar de corno, cadê o Arthur aqui, né?
Arthur sumiu, Ophio, mas ele nem existe mais, você não tá sabendo?
Ele fez igual o Godric, né? Virou um poste de purpurina e se jogou no ventilador.
Eu acho que foi. Ele foi
pro jogo pro foto também, né?
Então, na verdade, eu vou revelar aqui pra vocês o seguinte. Na verdade, gente, o Arthur era eu. Porque eu usava o modulador de voz e tava com outra pessoa.
Ah, pô, eu pensei que você não ia contar essa história. Isso ia ficar só nas internas.
Seu módulo nordestino afetado é muito bom, cara. Esse plugin é sensacional.
Não é? Mas você sabe que ninguém pluga que nem o plug do meu, né?
Exatamente.
Inclua-me fora desta, por favor. Não sei de nada.
Não, mas eu também não sei. Foi o Moreira que falou uma vez no Big Cast Brasil.
Você quer que eu fale o quê? Eu não falo mais do passado, gente. Isso é... É piada recorrente, como diz a Vanna Medeiros, não tem mais graça fazer piada recorrente com coisas que ninguém mais acha graça, principalmente quando quem se chama Vanna Medeiros.
Eu acho graça, Moreira, mas tudo bem, olha. Olha, o pessoal que... pediu umas dicas pro pessoal também no Twitter, né, de chifre, e aí mandaram essa do Sex and the City, que é a Carrie que deixa um lindo arranjo de cabeça de presente para a mulher do Mr. Big, né?
Ah, eu acho que ela é tão filha da puta. Ela tá tendo um caso com o Big enquanto ele tá casado com a moça, e ela ainda empurra a moça da escada e quebra o dente da frente dela.
É, exatamente.
Ou seja, né? Que puta sacanagem, gente. É um absurdo.
Puta falta de sacanagem.
Eu acho. Olha, esse eu separei de presente pro Léo, porque eu sei que é a série favorita dele, Brothers and Sisters, que é o... Tem dois plots de
F2.
É. Na verdade, Brothers and Sisters é baseado em traições, né? Porque...
Brothers and Sisters é sobre traições, filhos adotivos e doenças, né?
Doenças.
E problemas de infertilidade.
Exato. Porque, assim, a série começa com mostrando que o marido, né? O pai, o Walter, que eu não lembro o nome agora, o William, né?
O Tom Berenger, né?
O Tom Berenger. Traía a Sally Field, né? E aí ele tem um filho fora do casamento. Todo mundo acha que é a Rebeca. É a Rebeca querendo imitar o pai dela, que na verdade não é pai dela, vai e beija o marido da Sarah, logo no começo da série, que é pra se vingar da irmã, né? Aí depois passa um tempo, a Kitty se casa com o senador, mas ela prefere pegar o bofe do Paquinho, né? E aí depois, né, que o marido dela tem um ataque cardíaco, ela faz de conta que é uma esposa super dedicada, fiel.
Uhum.
Então você vê, é uma série que quase não tem chifre, né, brothers? Boring, né? E aí, alguém da vida?
Ah,
olha, Vitor Poroca novamente me disse que essa é a melhor temporada da série, que as crianças estão tendo todos os plots, eles não só atendem o telefone anymore.
Ok. Puxa vida, né?
Ou seja, Brothers and Sisters virou Teletubbies, né?
Pô, então tá rolando muita maconha por lá, viu? Porque Teletubbies, o plot principal era esse, né?
O que? Qual é o plot de Teletubbies? Maconha?
Ah, nego fumava todos naquela navezinha antes de ligar suas TVzinhas um no outro.
Ô, Zuy, você acha que tinha chifre em Teletubbies?
Olha, tinha em todos os formatos, né?
Tinha quatro chifres, pô.
Não tinha chifre em... Claro que tinha viado Teletubbies, viado tem chifre, pô.
Eu não sei, mas quando o Dink Wink tava junto, chegava a Lala e... Pô!
Que retardado, Brasil!
Quando... Nossa! Zuiu.
Chegava lá, lá e pô, ok.
Nossa senhora. E eu ainda dou emprego pra esse cara, velho.
Moreira, eu falei que era pra trollar, mas o Zuiu leva a sério, né?
É, ele torna isso profissional, cara. Ele leva um outro nível. Eu tenho orgulho disso.
Olha só, eu separei um aqui que é um dos meus favoritos. Não, mentira. Que é de Dawson's Creek, né? É a dor de corno que eu mais odeio da TV. Porque o Dawson nem era namorado da menina, nem tava com a menina, chutou a menina. E aí ele fica putinho, porque o amigo dele fica com ela. E o resultado é que a gente tem que aguentar, tipo, umas três temporadas dessa injeção de saco, dessa dor de corno dele que não acaba nunca. Eu tenho muito ódio.
Não, convenhamos que as quatro últimas temporadas de Dawson são um grande mimimi do Dawson, né?
Exato.
É...
Convenhamos que o Dawson irrita desde o primeiro episódio, pelo amor de Deus.
Exatamente. Mas sabe o que me irrita realmente na história de Dawson's Creek? É a dupla cabacice do Dawson. Porque ele perde lá a virgindade pra não sei quem. Acho que é pra irmã da
Ivy.
É, eu não lembro o nome dela. Que ela é no barco até.
É com ela.
E depois
Ele não, só mas... perde a virgindade na quinta temporada, na última temporada.
Não, não, não. Mas quando essa mulher aparece, que até tem uma cena lá do barco, que ele tá lá se pegando com ela, que ela abaixa lá pra fazer um blog job nele, entendeu? E depois...
Mas blog job não é tudo a virgindade, Leandro, entende?
Não, não. Pô, mas é porque naquele horário não podia passar mais do que isso, né? Tá subentendido, né? Vai parar ali, não, 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 tá bom.
Leandro, você tá na sua cabeça. Eles afirmam na quinta temporada que o Austin ainda é virgem. Não, não cabe.
Não, mas é por isso que eu falo que é a dupla capacidade dele. Porque ele perde... É dito que ele perde a virgindade dele e depois ele perde de novo. Ele fez
a operação que a...
Bismarck fez pra poder voltar a ser virgem, será?
Eu acho que ele foi naquela cirurgia da Angela Bismarck, né? Ele refez o ímã dele, o
Dalton. Ser, aí, você veria um filme pornô com o Dalton?
Não?
Que bom.
Não, mas aliás, o carinha de Dawson's Creek lá, ele protagoniza um dos episódios de How I Met Your Mother, que ele vem da Austrália, não é? Que a Robin era estrela teen pra chifrar ela nos Estados Unidos, não é?
É Canadá.
É verdade, ele tá
lá. Muito bem lembrado, quase tenho orgulho de você.
Claro. O Dawson's Creek é um dos casos que a pessoa é corna de si mesmo, né? Porque ter aguentado mais do que 3 temporadas dessa série, você não tem respeito próprio.
Então eu tô salva, porque eu larguei essa terceira.
Ai, gente, eu já vi 4 vezes completa. Eu sou corna de mim mesmo.
Corna de si mesmo, com certeza. ou
não tinha. Não.
É?
Ah, então cada vez mais, porque o Léo tá contribuindo bastante pra isso, então. Entendo. Olha, outra que o Léo ama é Felicity, né? A Felicity...
Felicity traiu o próprio cabelo, não é?
É, a primeira...
Cara, eu lembro até hoje no dia que apareceu a chamada na Sony que ela tinha cortado o cabelo, mas eu tive uma crise de riso tão grande, achei aquilo tão bizarro. E olha que eu não vi a série.
Então, gente, mas não é essa traição dela cortar o próprio cabelo, a traição...
Ela traiu o movimento, né? Ela foi trair o movimento das mulheres cabeludas.
O cabelo dela era horrível, gente, ficou melhor. Eu sempre...
Não,
não eu sempre fico... Fica
bizarro.
De cabelo ruim, dá licença. É o seguinte. A Felicity, eu gosto dela porque é o seguinte. Ela tá sempre entre o Noel e o outro, tá? Que eu esqueci o nome. Eu adoro. E o Ben. E aí, quando ela tá com o Ben, ela fica com o Noel. Ela chifra. E quando ela tá com o Noel, ela chifra ele com o outro. Então, eu acho
bem.
Ela certa. Não é bom?
Ah, é, a Felicity é da mesma escola do Dawson de retardadice. Ela vai, tem as coisas, aí vai e cria um redemoinho pra si própria e depois no final, bem, acaba traindo alguém e se traindo.
Gente, muito melhor que a Felicity era a versão brasileira da Record, Alta Estação. Muito bom. Estão perdendo uma série de qualidade.
Ô, Leandro, quem acredita em tudo que o Léo fala? Puta que pariu.
Mas eu vi a Alta Estação, vocês não viram?
Eu não posso acreditar mesmo porque eu não entendi o que ele falou.
Não, olha não, só,
Léo,
Alta Estação
é era uma novela. De
deixa o Léo falar.
Não, deixa eu falar que essa é a verdade. Alta Estação era uma história de uma menina que ia atrás do cara na cidade que ele morava, fazia faculdade junto com ele só por causa dele, estava dividido entre dois caras, vai dizer que não é feliz.
É feliz, embora eu nunca tenha visto feliz, mas eu acho que é isso mesmo.
É isso mesmo.
Viu? E ela era retardada. E se chamava Bazinga.
Bazinga?
Não!
Bazinga não!
Cada lugar, cada estado, cada região tem um tipo de corno já adequado àquele ambiente. E os Ricardões também são adequados àquele ambiente. Tem um fato que ocorreu com um vizinho meu, que não posso dizer o nome, mas ele sabe que foi com ele, que em dado momento o motorista do marido da mulher encostou com o caminhão na porta de casa, o cara saiu. O cara ouviu, a mulher ouviu, e aqui na nossa região é muito difícil, porque as vilas são feitas sem fundo, sem saída de emergência, no caso, para os cornos. Toda casa tem que ter saída de emergência. Isso o marido tem que fazer já pensando no coisa, para ele não se constranger, nem constranger o elemento. Então, aconteceu que não tinha como o cara fugir. Ou ele tinha que passar, subir, escalar a parede, e passar por cima da casa e cair no terreno vizinho, ou ele ia ter que encarar o cara no braço. E aqui, O pessoal gosta de colocar ar-condicionado muito embaixo, aí acaba fazendo um degrau de ar-condicionado. E o Ricardão pulou no ar-condicionado, tuf, 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 com a calça, com tudo na mão, e do lado da parede da minha casa, passou por cima da minha casa, do lado da parede da minha casa tinha um pé de mamão, que aqueles mamão macho, cresce alto, ele juntou no pé de mamão, mas o pé não resistiu, e caiu. Buf, o pé de mamão caiu. Aí eu só vi as costas do Ricardão correndo pelado no terreno do vizinho, cachorro, aquele piseiro. Então, eu acho que nós, na nossa agenda, nós temos também que pensar nos Ricardões.
Olha só, outro plot lindo, maravilhoso, mentira, é o Calvin House. O teu homem escroto, como é que ele consegue chifrar tanta mulher dele?
Isso é lenda, sei, cara. Eu realmente não sei.
Isso é lenda.
Eu acho que ele fala e todo mundo acredita.
Você acha, Paula?
Cara, não faz sentido.
Mas o House, acha que ele é pegador.
Mas o House é um desgostoso, ele fala zoando. Não é verdade não, cara.
Não é verdade não, né?
É, gente, mas até o House pega a mulher bonita, por que o Calvin vai pegar?
Mas o House é inteligente.
É?
Cara, o Calvin é muito pior que o House. Eu sei que o House é zodíaco e tal, e que abanar aquele sexo,
o
TikTok também
acha. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o House, as mulheres ficam com o fogo na bacurinha com ele, porque ele é daquele jeito, entendeu? E querem mudar ele.
Eu não
sei. O que é doido, o House é feio. Ele é feio, entendeu? Mas as mulheres acham ele lindo, ai, que não sei o que, querem...
Tá, tirando a Wanda Medeiros, o TikTok, quem acha o House bonito?
Tirando a grande pessoa que o TikTok agora é mulher, pô?
Ô, Rolega, você não tá sabendo? Isso aí foi uma revelação que a Wanda fez, eu não sei se foi no SCCast ou se foi... Foi naquele... Lembra que gravou no spin-off de Homens Gostosos? Que ela revelou que ela e o TikTok queriam fazer um...
Monange,
um 3 é par com o Hugh Laurie. Os dois queriam ficar
com o Brasil.
Então, Brasil. Fora os dois, eu não conheço mais ninguém que é o House.
Falha,
mas, né? Mas o House não é relevante pra essa conversa, porque o Calvo, além de, não, de ser horroroso, é chato pra caralho.
É, ele é chato pra caralho, é verdade.
Aí o House é legal, né?
Eu seria amigo do House. O House é o top massa, troll, né? Cara, sabe?
Eu mas seria o House amigo... é o rei dos chatos. O Taubi nem isso ele é.
Mas, gente, a Fox tá perdendo uma mega sacada. Eles podiam fazer um Twitter do House só pra ele trollar no mundo, sabe?
O House ia ser a vovó do pânico dos Estados Unidos.
É.
Pô, e não tem episódio de corno sem falar do House vendo o Lucas namorando a Candice, trouxa da história da série.
Verdade. Agora, mais que. Tem outra questão em House, que é o Wilson, né? Que traiu todas as mulheres dele.
Exato, é verdade.
Ela cara de som.
E outra, teve.
É, e o Taube também, tem cara de som, sim. Também traiu a mulher direto, né?
Pô, mas peraí, o Taube é feio.
É, exatamente.
Não, tá falando de cara de sonso.
Não, mas gente, o Taube, além de sonso, é feio.
Teve um plot recentemente do... Quando a ex-esposa do Wilson volta, quem vem a ser a Libby de Lost, o House também se sente traído. Ele fica com uma puta dor de corno que o Wilson tem mulher e ele não.
É verdade, é verdade.
É que eles estavam na vibe do bromance naquela época, né?
É, tem até aquela parte, tem até aquela época que ele tá namorando, que o Wilson tá namorando a... Como é que é o nome dela?
Eles acham que o Will e o House são um casal gay.
Eu sempre achei que o House e o Wilson eram um casal.
Porque tá namorando a versão feminina do House, a Amber, antes dela morrer. Eles até tem aquele diálogo. Você reparou? Você tá me namorando? Aí o Wilson fica naquela coisa assim, e depois ele é realmente...
Não, na verdade ele fala, having sex with me, ainda pior.
Nossa, gente, lembra de frases de House? Fala, vai se fuder todo mundo. Nossa.
Não, e eu nem assisto.
Nossa, que raiva. Fiquei com muita raiva agora,
A única frase de House que eu lembro de cabeça é o Everybody Lies, só.
É, isso
porque vem escrito na camiseta, né? As pessoas andam na
rua. Não, também é It's Not Lupus, não sei. Melhor do que essa é It's Not Lupus.
É, só essa, né? Olha.
Ô, Camis, eu não sei se tá na pauta, mas eu queria citar pra minha rainha, que é uma mulher que põe todo mundo e é posta também, que é a Serena Van Der Woodsen, né?
Ah, não, pode falar. Eu nem coloquei na pauta porque eu não queria falar de Gossip Girl, mas fica à vontade.
Desculpa, mas não, tá na rainha é muito mais rainha que essa, tá?
Ah, tem? Pode tem. Falar. Querendo
a própria rainha.
Quem é a rainha de tudo, de sempre, de qualquer assunto?
A rainha, não sei de tudo.
Addison Montgomery. Rainha traidora ever, em todas as séries, em todos os lugares e até em filmes. Ela só trai.
Eu ia falar que a Addison é a rainha do chifre, cara. Eu acho.
A rainha de botar chifre, né?
Sim, lógico.
Claro.
Ah.
Pô, guerreiríssima.
É porque levaram no
Evan, né? Só isso. Não, ela levou. Ué, o Derek... entre aspas, o Derek ainda era casado com ela quando ficou com a Meredith.
Exato.
Ah, mas o casamento
tinha rolado a separação de corpos.
Não, já tinha ido
pro Vinagre. Mas combinado. Pegar a Meredith conta como traição? A moça tem Alzheimer, gente. É
mas ele se traiu. Ele se traiu. Pegar a Meredith.
Mesmo. Aí conta mesmo, porque tá se aproveitando. Porque se fosse ela traindo, aí... Desculpa, eu tava tendo uma crise de Alzheimer e tal. Eu não lembro. Não, não lembro que tenho
vamos
namorado.
Vamos convir. O que dói mais? O que dói mais, Camila? Você ser traído com o Maxine ou com a Meredith?
Como é que é? Eu não entendi, Léo. Repete.
Como é, o que dói mais? Você ser traído com o Maxine ou com a Meredith?
Com a Meredith.
Não, cara. Aquilo ali foi muito caído, né?
Mas você sabe que tem outras traições em Grey, lógico, né? Como não ter outras
só tem traição em Grey, né?
A traição mais antiga de Grey é do Chief com a mãe da Meredith, né? Porque, né? A mulher dele lá não gostava muito de saber dessa história.
Não gostava muito, mas tava sempre perdoando, né?
Gente, eu lembro do... Ah, enfim, eu ia falar de um plot que aquela mulher engravida e eu falo, como é que uma mulher de 80 anos engravida na minha cabeça? Ela tinha 80 anos.
Nossa, ela não tinha 80, ela só era chata. E ela fez o quê? Aquela mulher morreu? O que aconteceu com ela na série?
Ela largou.
Ela mudou, ela foi pra Everybody Hates Chris, que ela é a avó do Chris.
Nossa, que alegria de vida, né?
Viu como ela é velha?
É, ela é a avó do Arnold?
Muito gente. Vai desenterrar isso da onde agora, pô?
A Erika tá com Arnold na cabeça esses dias, não sei porquê.
É porque a Erika tem cara por anão, entendeu?
Eu acho.
Tá assistindo muito Nickelodeon.
Aliás,
ela também gosta do negão, então ela juntou as duas coisas.
Falando em anão. Eu quero lembrar. Não, eu quero lembrar de uma traição muito legal de Nip Tuck, né? Que é quando a Julia. A Julia que namora com um anão, cara.
É que foi bizarro demais, cara.
Ali você vê que o Ryan Murphy esmediou a série. Ali foi o sinal claro de que o Ryan Murphy esmediou tudo. E que eu dei risada na hora que apareceu, que ficou claro na minha frente. Eu ri muito.
E começa assim, né? O anão vem ser babá. Aí você já fica estranhando, porra. O anão, eu já tenho medo de anão, né? Desculpa se você tá ouvindo até aqui. Eu tenho medo de você, Storm. Eu já tenho medo de anão. Aí o anão chega lá, vai ser babá da criança. Eu não sei se eu ia deixar meu filho com um anão. Não sei, porque... Ah, sei lá, né?
A criança era maior que o anão?
É, isso, cara. Vai confiar num negócio desse.
Ele vestiu a roupa da criança pra poder mamar no peito da mulher lá, ó.
Ai,
que
aí, a criança ia mamar, ele ficava lá, só olhando a teta da Júlia. De repente, você vê uma
criança que entra
no colo da Júlia mamando e você pensa, ah, o neném tá mamando, não, é um anão.
Ai, que nojo. Desculpa.
Mamar na vaca ele não quer, né?
Eu entendi.
Mas ele mamou na vaca. Entendeu como quiser, pô.
Gente, não, nada contra sexo e anões, nada contra.
Afinal de contas, eles têm
que
se reproduzir também, né?
Exato.
Antes de morrerem, criarem canetas bicas.
Feiose, entendeu? Por isso que eles ficam daquele tamanho.
Feiose?
É, tamanho.
Ai, 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 ai. Mas olha, a gente já tem muitos plotos de traição, né? Porque, inclusive, a Júlia, ela é uma piranha, essa Júlia, cara. Acho que ela poderia acontecer com ela. Quando ela tá na faculdade, ela já fica grávida do Michael Jackson, quer dizer, do Matt, e aí pai, aquela criança que é criada por um e é filho do outro, e ela fica chifrando esses... Oi, são chifrados pra
mim? Tá explicado, né? Ela tentava por Michael Jackson, por anão, fingindo que é criança, então ela já tem, tipo, ela tem uma coerência nas preferências dela.
Tem, né? Então tudo bem, né, Léo?
É,
pode? Se fraco não pode, Léo? Tá tudo bem?
Ah, é porque é meia traição. Também, né? Sabe, é meia traição.
Então, ah, é verdade, podia lançar essa polêmica, né? Ficar com um anão é tipo uma meia traição. Peraí, que horror.
Você decide, né? Você
tem que conversar com a galera de Itzal esse ano em Filadélfia, daí eles vão te contar certinho se é traição ou não.
Como é que é isso
aí? Ah, por exemplo, pegar o Danny DeVito é traição.
Porra, traição de si mesmo.
Traição a si mesmo.
É, cai nesse quesito, traição a si
mesmo. Ai, ai, ai. Olha, eu lembrei de outra série que também é praticamente baseada em traições, que é Life Unexpected, que a Kate já trai o Ryan no dia em que ele pede ela em casamento, né? Ou seja, o coitado já vem fugido, né? E aí, na segunda temporada, você descobre que o Ryan chifrou ela também.
Simultaneamente, ele... praticamente, né?
Praticamente, simultaneamente. Ele chifrou ela, e não só isso, ele...
Ao mesmo tempo?
A outra mulher aparece...
Exatamente.
Dizendo que está grávida, ou seja, né?
Eles usaram todos os plots em uma única cena, né?
Que loucura, gente.
Não, e pior, a mulher apareceu falando que estava grávida e que, na verdade, ela era a mãe da Lux.
Só faltou ela dizer que... Você também fechou os plots.
Uma vá.
Ô, gente.
Isso é pra não cancelar a série, né? Isso
é, tô apelando de qualquer jeito.
Mas olha só, mantendo... Pedrado, eu tenho uma rainha que ultrapassa a Edson, ultrapassa a mulher de que ultrapassa qualquer pessoa. Vampiranha.
Mas a vampiranha, Léo, não é que ela atrai, né? Ela é
ardilosa.
Ela pegava os dois irmãos ao mesmo tempo. Oh, ela era tipo a Peyton.
Léo, eles tinham.
Mas peraí, tem séculos que ela só tá com esses dois, então ela é fiel na traição dela.
Não, não, cara,
os dois já sabem. Os dois já sabem?
Já.
Então não é mais traição. Estão consentindo, pô.
É, mas é que tem vários tipos, né? Tem os que consentem, né, mulher?
Não, mas é quando sabe que é traição. Traição é quando você só sabe depois, pô.
Olha, nova tese.
Você ficou sabendo, aprovou, acabou a traição.
Então, Camis, você...
Oi. Essa é a diferença entre ser corno e ter um relacionamento aberto, né?
Exatamente.
Viu? A câmera não é corna, gente. Eu pedi autorização, pedi aprovação e tudo.
Esse podcast tá chocando a sociedade cristã paulista, tá?
Paulista? Só?
É só.
É australiana também.
A Igreja Ortodoxa Australiana vai expulsar o Léo de lá logo logo.
Agora tá paulista de Sinop e vão querer pegar o Zil a porrada.
E como tem, vá...
Fugiu bem fácil das esferas católicas de Sinop, né?
Olha, tem uma traição que eu gosto muito, que é quando o Dexter chifra a Rita com a Layla na segunda temporada.
Ah, ela era tão melhor que a Rita.
Eu comemorei
com o... A Layla era realmente tinha, né, aquele sex appeal, mas olha que a Rita é gostosa pra caralho. Puta que pariu.
Ah, é fora de Dexter, né?
Quando ela apareceu em Dexter, eu falei...
Agora que a Rita anda cagando... Por aí, não sei se você vai achar isso, não.
Agora que a Rita agora tá. Ela tá
cagando e andando, literalmente.
Tá uma merda. Agora você não quer mais.
Ela tá toda.
Não, a Rita é não, fora de Dexter você tá falando. Era em Dexter.
Quando ela entra em Desperate Housewife, que mulher, eu falei, meu Deus, por que botaram essa mulher com tanta roupa em Dexter? Olha isso.
E a voz de Sonsa? E a voz de Sonsa? Irritante.
Não. É
irritante. Não, vai dar. Não, é uma coisa fácil.
É fácil, cara. A chatice é fácil.
Ela não gosta, põe defeito.
A Rita, ela também traiu o Dexter, né? Porque ela deu um beijo no vizinho lá, né? Na última temporada.
Ai, que coisa besta.
Ela deu um cara no vizinho.
Ah, deu só um beijinho, isso não é traição, vai.
Não sei, Leandro, depois a gente tem que discutir isso, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu falo em True Blood, quando, por exemplo, o Sam sonha com o Bill. E quando a série é traição?
Sonhar não pega nada.
Mas eu quero saber se é traição.
Fala no seu subconsciente. Como é que você vai saber com quem você sonhou ou não? Vai sonhar ou não?
Poxa, eu quero saber se você acha que é traição ou não.
Pô, você não assistiu a Origem, cara? Porra.
Não assisti. Não fale. Então, eu não lembro dos meus sonhos. Não posso dizer com quem eu sonhei, se eu traí ou não, entendeu?
Sonho é uma manifestação.
Eu lembro dos meus.
Subconsciente. Logo não é traição. Ponto.
Ah, então seu subconsciente está manifestando que você quer outra.
É só um sonho só.
Mas da teoria
eu acho
uma história muito longa.
eu acho que dadas as circunstâncias, a Suki sonhar com o Eric é normal. Seria estranho se ela não tivesse sonhado.
O sonho do Bill com o Bill é o sonho do Alan Ball, cara. É o sonho fazendo isso, sabe?
É uma personificação, né, Zuil? Ele pegou a fantasia dele e botou ali os dois caras quase correndo.
Exatamente. Ou você acha que aquela capa do pôster não foi intenção? Claro, é. Certeza.
É, sei lá.
A Suki sonhar aquilo ali não é estranho, realmente. Estranho é o Sam sonhar que tá pegando lá o outro.
O Bill,
aqui. Porque o Bill empresta cabelo, né?
É, o Bill empresta cabelo. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Uma das melhores cenas dessa temporada de True Blood, foram poucas, mas boas cenas, foi o Bill. Ele tem uma cena de angry sex com aquela criadora dele, que eu esqueci o nome. Ele
torce
dela com a Lorena. Ele vai torcendo, porque nem um parafuso. Essa cena foi boa, ele traiu.
É, o sexo do sismo, né?
Você vê que a Thames é adepta do sexo selvagem, né?
Essa cena ganhou... Ela vai trazer
o chicote da Austrália quando voltar.
Sobrenatural. Essa cena ganhou o Scream mês passado, acho que foi o Scream Awards da Spike TV. Como cena fuck yeah do ano.
Olha só!
Que prêmio sério, né?
Não é? É uma
estátua
ao prêmio. É
sensacional. Aliás, True Blood foi a grande vencedora do Screen Awards. Levou melhor ator, melhor vilão, melhor atriz. Só faltou ganhar mesmo. O resto
foi o Zuil também tá na Austrália.
Zuil ganhou como melhor conexão.
Um vampiro da HBO, né?
Da HBO de domingo.
Era a categoria, né? Melhor ator da série de terror com vampiro da HBO.
Não, eles ganharam. Eles ganharam melhor ator de terror.
E melhor comédia, né?
É, melhor comédia.
É.
Não, melhor comédia o Lost ganhou.
Mas Lost não tinha terror, era a única coisa que não tinha, Lost era terror.
Você não viu a sexta temporada do terror que foi?
Não, o terror foi só no final, a cara de quem assistiu tudo.
É, mas olha, o terror foi depois que acabou o mimimi do pessoal falando, porque era uma série sobre pessoas, vocês não entenderam, vocês são burros. Isso que foi o terror.
Abraço, vampedeiro!
Aliás, Leandro,
olha só.
Se ela entendeu, pede pra ela me explicar, porque até agora.
Abraço! Leandro,
a cena do sonho do Bill Cons, que a gente tava discutindo antes, ela faz sentido porque o Sam teve que tomar o sangue do Bill no final da temporada anterior pra se salvar lá e tal.
Não justifica, não justifica.
Claro que justifica, porque todo mundo que toma sangue tem fantasia sexual com o vampiro do sangue que ele pegou.
Com doador de sangue, você vai no banco de sangue e recebe sangue, ou você doa, saiba que as pessoas vão ter fantasias com você.
Eu doei sangue semana passada, de quinta-feira.
Você está distribuindo fetiches pelo mundo.
Você faz várias sonhos eróticos comigo agora.
Vocês não lembram.
Puta que pariu, ainda bem que
eu pra...
Seu dia melhorou com essa, né? Fala aí.
Mas vocês não lembram como é que o Eric fez pra Suki poder ter sonho erótico com ele? Ele fez a guria chupar o peito dele e tirar as balas.
Ah, ele que ele quer falar outra coisa!
Do sangue, né? Porque ele chupou o peito dele.
É, entendeu? O cara tinha acabado de levar uns balaços no peito, ele fez ele chupar o sangue pra tirar a bala
de Erika. Cami de Erika, como meninas de podcast, a Suki precisava disso?
Cara, eu nunca tomei o sangue do Eric e eu tô sempre sonhando com ele, entendeu?
Eu acho que é completamente irrelevante, tipo, foi só pra Suki poder limpar sua consciência.
Aliás...
A mulher se sente só. Existe uma mulher que se sente só, mesmo estando do seu lado, e você não está atingindo aquilo que ela está precisando, e ela vai procurar em outra pessoa, automaticamente que acha. Daí a necessidade de você saber receber o chifre e conversar com ela, saber por que, ela fez isso, o que é que está faltando você fazer para que ela... Pô, se ela fez, ela vai pensar assim, poxa... Ela saiu com o cara, ela vai pensar assim, poxa, eu fiz com esse cara que eu não amo, é tão gostoso, eu vou tentar fazer com meu marido. Chega meu marido, eu fiz assim, 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 tava uma delícia. Com ele, eu não amo, mas tava gostoso. Imagina se eu fizer contigo, entendeu? Essa é a concepção geral de um corpo.
De One Tree Hill, viu, que inclusive foi o Léo que me sugeriu essa cena, eu acho. Não sei se foi o Leandro, agora não lembro.
Eu acho que
foi eu. Foi o Leandro. É, da Millicent de One Tree Hill, que ela fica virgem, né, um tempão na série, e ela fica miguelando, coitado do namorado, né? Aí um dia ela simplesmente resolve beber umas a mais e dar pro barman, que
não,
é...
Não é beber umas a mais e dar pro barman. É dar pro barman e beber umas a mais. É nessa ordem.
Ela deu pro barman.
Ela queria vida grátis.
Beber umas a mais. Entendeu?
Ela bebeu umas a mais do barman. Fala sério.
Não, olha só, não esqueça uma poesia da cena. Ela chega lá, os dois pra baixo. Aí ele fala assim: faz muito tempo que eu não tomo um brilho de bicho. Faz muito tempo que eu não faço sexo. Aí eles vão e fazem as duas coisas.
Era uma coisa assim, bem poética mesmo, né?
Ó, mas eu tenho uma teoria pra como surgiu o One Tree Hill. É o seguinte.
Aliás, o One Tree Hill tem outra traição muito boa, que é quando o Lucas vai pegar a Peyton, né, no quarto dela, e aí a Brooke...
Eu adoro esse nome. Peyton.
A Peyton. A Brooke descobre a traição pela webcam, né?
Piranha 3D.
Essa cena da webcam é uma das coisas mais canalhas de One Tree Hill, cara.
Ganhamos que a Brooke e a Peyton, ela passam a...
Mas ele não pega a Peyton também, naquele motel na beira de estrada, quando ele tá lá namorando
Pega. E beija a Peyton também na biblioteca.
Por que não, né?
Tiro, mas aí tudo bem.
Ele pega a Peyton até quando não tá com a Peyton, porque Peyton, né, ele tem que pegar.
É verdade.
A Érica tentando encaixar uma piadinha. Vamos lá, gente. Risadas.
Não, nossa, eu não consegui ser tão boa quanto o Zuyu, né? Pum.
Não posso.
Sabe uma traição boa também?
Qual?
Só aparece depois. É a sex tape da Brooke com o Nathan.
É verdade. A Rey fica louca naquela festa, né?
E a Peyton
detalhe que a Rey fica puta, mas que, na verdade, a Brooke tava... A Peyton que tava sendo traída, né?
Mas é, porque ela tava namorando o Nathan. Na verdade, o One Tree Hill, gente, todo mundo já trepou com o Nathan e com a Brooke por associação.
É verdade.
De forma indireta, né?
Pode ser. Ou direta. Uma das duas já foi, com certeza. Não tem como escapar. Agora eu lembrei de uma, não. Na verdade, foi o Leandro que sugeriu essa, né? Que acho que é uma das favoritas dele. Que é de Desperate Housewives, que é a Gabriela e o Jardineiro, né?
É
icônico isso.
É, porque é o plot dela na temporada, e eu acho legal porque lá no final da temporada, meio pro final da temporada, quando o Carlos descobre, e aí vai atrás e tá achando que ela tá traindo com um cara, acho que da TV a cabo, e aí vai pra dar porrada nele, dá porrada no cara e tal, e o cara era gay, morava com outro cara, ele vai ser preso por homofobia, dá julgamento por homofobia, um negócio complicadíssimo, e ela tava dando pro
Jardineiro.
Então, ele vai preso, exatamente. Esse plot é bem legal.
Mas a Gabrielle, gente, você tem que entender que ela tem sexônia, né? Então ela pode trair.
Isso foi bom pra termos Eva Longoria no mundo. Eu nunca reclamo dessa traição, porque... Fez bem pros olhos, cara.
Ai, 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 viu? Isso é certo? Isso é correto? Não é correto, mas tudo bem. Olha, acho que a traição mais chifre, melhor, assim... Acho que um dos melhores é o de Friends, né? Que é o clássico... We were on a break!
O Friends é muito bobo, né?
Mas vem cá, gente. Agora vamos lançar essa polêmica. É traição? Foi traição ou não foi?
Não,
eu acho que foi burrice só.
Eu acho que foi burrice.
O ano vai estendo.
Foi traição quando a Kate lá em Lux dá pro outro, que ela tinha terminado com o Ryan também. É o mesmo caso.
Então você acha que não é?
O único problema ali foi a burrice, porque se ele não tivesse feito aquele escassel todo, tivesse sumido que tinha dormido com a mulher e pronto, não tinha dado nada, cara. Mas não, foi ficar escondendo a mulher, fez uma confusão do caramba, deu no que deu.
Agora uma que me lembra essa de Friends é em Gilmore Girls, o Logan, que acha que terminou com a Rory e consegue pegar todas as melhores amigas da irmã.
Acha?
Pega todas as
É que ele terminou e a Rory diz que não terminou, entendeu? Depende do ponto de vista.
Se alguém disse, então terminou.
Se você falar terminou, eu acho que terminou, né?
É que eles brigaram e não se falaram mais.
Então, vida andou.
Porque ele conseguiu. Se o Ross no break dele conseguiu pegar uma mocinha, o Logan foi um.
Assim como a Rachel quase também pegou o tal do Mark, só não pegou porque a consciência dela bateu. Então.
Eu tenho um amigo que diz que ele defende a tese que a Rachel é a maior vagabunda do mundo das séries.
Cara, a Rachel pegou o Joey.
Realmente é, cara. Ela é muito safada.
Ela pegou o Joey, cara. Pra quê?
Levou 3 anos pra pegar o Joey, né?
A verdade é, pra que alguém pega o Joey?
Não é?
Um, né? Porque ele é nojento, cara, na boa. Na boa, não fazia o Matt LeBlanc nem fudendo. Não
pior que nem é o pegador da série.
Ele é escroto. Agora, agora é a minha. Eu vou falar uma das que eu mais gosto, acho que é a minha favorita. Que é de Six Feet Under, a traição do Nate, né? Que ele quase morre, né? Desculpa se você não viu Six Feet Under, foda-se, já passou muito tempo, não é problema meu.
Na verdade, todo mundo morre, né?
É, todo mundo morre, só fica essa gente. Ele tá pegando a filha do George, que eu não sei o nome, mas ela é feia pra caralho. E, cara, ele vai.
É muito feia, cara.
Ele tá lá, tipo, cavalgando a mulher no maior trote. De repente, ele quase morre no meio do chifre. É sensacional, cara. Sensacional, eu adoro esse plot.
Já pensou se o teu traidor morresse assim?
Quando acontece isso? Não lembro disso, não. Fala de novo.
O seu traidor quem? O seu traidor quem, Érica?
Da Brenda traindo o Nate lá, dando pra Deus o mundo, e aí termina lá, ele... É quando ela tava escrevendo o livro, lembra?
É a Brenda quer fazer pesquisa, né? Então não é traição também.
É, diferente.
É que nem Zuiu, ele faz pesquisa. Não é isso, não.
Faz pesquisa, né? É um novo mundo.
Agora, quem se trai loucamente, mas não é traição porque é relacionamento aberto, é o David e o Keith, né?
É, então, tem esse caso do David, mas o David e o Keith são de traição, porque você lembra quando o Keith tava tendo segurança de uma cantora e ele vai pegar a cantora?
Ah, é verdade, eu lembro disso.
Olha, essa aqui, olha, a sugestão do Moreira, tá? Na verdade, não.
Mas pula também.
Ah, eu acho próximo. Que pode pular essa porra aí, pula logo.
É, não, então, eu só vou citar, olha. É, em Lost, porque tinha que ter alguma coisa de Lost.
Ah, não! Como assim tu vai pular?
Eu acho que a maior dor de corno de Lost, pelo menos é a que eu mais gosto, é quando o Jack fica vendo a Kate e o Sawyer se pegando na jaula com aquela cara de cu.
É ótimo, ótimo.
Ai, gente, essa cena é foda, é muito boa essa cena.
Aquilo ali é Dona Flor e seus dois maridos até o final, cara. Inacreditável.
Até o Leandro vai ter que dizer que essa cena é boa.
Não, é, ué, porque eu era Team Sawyer desde o início. Eu achava. Eu odeio o Jack. Entendeu?
Team Sawyer.
É, ué. As
pessoas conseguem baixar o nível cada vez mais.
A gente tem que tentar acompanhar, né?
A gente tem que acompanhar o Team mesmo, cara.
Team Sawyer.
É essa putaria.
Que viadagem, né? Pelo amor de Deus.
Eu penso que as pessoas chegaram no fundo do poço, elas me surpreendem cada vez mais.
Não, aí tem sempre alguém, Érica, jogando a pá. Vai ter sempre um filho da puta jogando a pá.
No fundo do poço tem uma rolha da você descer mais.
Iluminada.
Iluminada.
Essa é do Moreira.
Eu comprei pra piorar?
O do Moreira é o seguinte, o que ele falou? Ele acha que a maior dor de corno do mundo das séries é a dor de corno causada no público de Lost pela caverna de luz e pelo final dos Lost.
Eles foram bem traídos. Bem
não,
traídos. E pior que não. E pior que eles são muito conformados, eles querem justificar a traição.
É, quando conformados. Não, é porque eu não tava dando muita atenção pra minha esposa, por isso que ela me traiu.
Não, eu não entendo minha esposa. Não é isso. Eu não entendo a minha esposa. Eu não entendo a metalinguagem que minha esposa quer dizer quando ela está.
A gente, olha, eu não vou tocar nesse assunto mais, porque eu já gastei uns 3 mil reais em então, consultas.
Bom, fica quietinho. Então, você não entende a metalinguagem de quando a sua esposa tá te traindo com um leiteiro enlouquecidamente no sofá da sua sala. Você não entendeu a metalinguagem. Foi a mesma coisa.
Mas a Vanna entendeu. Pede ela pra te explicar.
Ela tava mandando um sinal de amor pra você quando ela te traiu no sofá com um leiteiro.
Olha, Erika. Vamos falar uma coisa.
Para tudo. A esposa do Moreira traiu ele com leiteiro?
Não. É uma
sofá. No sofá?
No sofá. O culpa é do sofá. Queima o sofá.
Ele uma metáfora.
Entendeu. Não, ele ainda não entendeu o que significava na vida dele.
É, por isso que ele não entendeu o Lost, é isso, né?
É.
Eu não entendi
esse papo. Mas, esqueci o que eu ia falar, vamos embora. Enfim, eu ia falar um negócio que completamente.
Vamos embora.
Tá ótimo.
Érica, eu ia falar uma coisa relacionada a você, mas eu realmente esqueci, mas tudo bem.
É, não, vamos revelar, né? Um negócio de traição, aí fala de mim.
Não ia revelar nada constrangedor, mas só que você tá traindo o Poroca, que é o seu novo caso lésbico, né?
Mas esse romance é igual é plot de... daquela série que eu não vou falar o nome. É, que acaba no mesmo episódio, né? Já acabou, já é passado.
Aliás, falando nessa série que a gente não quer falar o nome, mas que o plot acaba no episódio em que começa, é que tem muita música, uma das maiores dores de corno que tem hoje em dia...
Você tá falando de Glee?
Sim.
Ah, tá. Eu não vou falar o nome dessa série, não. Se você quiser falar, cara, fica à vontade.
Uma das maiores dores de corno que tem hoje em dia é o Will Schuster, né? Querendo pegar a Emma e não consegue, né?
Puta cara.
Mas o Schuster tem que ser corno sempre, né? Até da Sul Silvestre ele tem que ser corno. Ela tem que achar alguém melhor pra trollar do que ele. Porque
tem outro corno em Glee, que é o Finn, né? Que além de ser corno, ela ganha paternidade lá que não era dele.
Verdade, verdade. Mas, o Paulo, outra coisa que não é de chifre, mas é uma boa dor de corno dessa série que a gente não vai falar o nome, é o Kurt, né? O Kurt que fica querendo pegar o Finn e não consegue nunca, né? Coitado.
Mas o Finn quer pegar o Sunshine.
É, mas ele não é o Kurt. Ele tem o direito de escolher quem ele vai pegar.
Eu deixo isso bem claro num dos episódios.
Dois episódios, ele fica fintando toda hora.
Mas o Finn também é corno, porque a Rachel fica alisando a careca ali por aí, né?
É, o pai do Kurt. Você tem que a Rachel alisa a careca do pai do Kurt no hospital. Eu olhando, falei, vem cá, a Rachel tá trepando com o pai do Kurt, que não é possível, cara.
Eu tenho um amigo que morria de medo de ser corno. Ele se trancava, ele não queria saber desse assunto. Deus me livre, falasse que ele era corno. Ele era capaz de sair na porrada com o cara. E tinha uma mulher muito bonita, boazuda, inteira. E ele sofreu um problema de úlcera e teve que ser internado. Ele prendia a mulher dele o tempo todo. Quando ele foi internado no primeiro dia, a mulher virou o bicho. Botou uma perna numa esquina e outra na outra. Deu pra todo mundo. Entendeu? Os 5 dias que ele ficou no hospital, ela ficou na rua. Resultado, ela engravidou. Porque ela não tinha o discernimento, ela não tinha preparo pra transar fora. Entendeu? Então, engravidou. Hoje ele é pai do filho de um amigo dele. Entendeu? Resultado de um medo de ser corno. Por isso que a gente nunca deve ter medo de ser corno. Meu amigo que armou a própria arapuca.
Mas tem a tia Zona arrebentada, né? Traidora profissional.
Ah,
também.
Uma tia tá aqui na lista, que é uma das últimas da lista, a Nurse Jack. Ela, pô, a Nurse Jack, meu, ela... A tia Zona arrebentada, cara... Ela chifra o coitado daquele marido dela com o cara que fornece dorgas pra ela. É sensacional.
Saíde?
Mas isso é vingança dela por tudo que ela... Todos os chifres que ela tomou em Sopranos, né? Porque ela passou todas as temporadas de Sopranos. Eu só vi a primeira, mas estou sendo leviana e falando pelo resto.
Não, ela toma chifre em todas. Pelo menos até a quarta, que foi onde eu vi, ela tava sendo chifrada.
Fica tranquila, até a sexta, última. Até a sexta ela toma. Pode ficar tranquila.
Então... Pois é, a vingança dela agora, hein, nesse Jack.
Outra pessoa que tá na vingança, quer dizer, não tá não, é a... Em High Cities of Cara teve chifre também, né, essa temporada última. Que nossa, a...
E vários,
Buck,
né?
É, o Buck arrumou uma namorada, né? E aí a minha...
É, mas o Buck não é a cara, então.
Ah, não é a... Como eu diria, com muita explicação, minha
mãe... Vou te explicar, por exemplo...
Ah, pronto, o Camis falou só, de novo desse assunto.
Se você for pegar alguém, não é traição sua, entendeu?
Aham. Se for meu. Então quer dizer que se uma outra das minhas personalidades pegar alguém, não é traição, Léo.
Não é, porque não é você?
Não
Vocês estão ouvindo, né, galera? Blogô vai bombar de novo. Fica olhando.
Tamis aí, ó. DJ Tamis na pista.
Não, gente. Depois desse podcast sair, a Blogô já vai ter sido, hein?
Tamis abalando DJ Zé Arruda na Blogô. Fica esperto.
Ai, que nojo. DJ. Mas o mais legal desse plot de United States of Tara é que o Max vai lá e trepa com a mesma mulher.
Claro.
Tá certo.
Então, mas aí eu acho que não é traição mais.
É o quê?
Porque se você partilha, todo mundo tá feliz.
É,
correto?
Aí virou carnaval em Ouro Preto.
Você já pegou o mesmo homem que a sua mulher, Zuil, em Ouro Preto? Preocupante, preocupante. Eu não vou em Ouro Preto tão cedo. Talvez nunca.
Olha, o Zuil não falou nada.
Você acha que o Brasil vai te pegar?
Não, pior se o Zuil me pegar, né?
Mas você só pega o mesmo homem que a mulher que você pega? Bebê.
Não, esquenta não, ele só vai pegar o mesmo homem que a mulher dele pega. Então fica tranquilo.
É, não tem espírito.
Olha, o Zuil não falou nada, ele ficou ofendido pessoalmente por isso e peça de 15.
Eu tenho o direito de invocar a quinta emenda.
Aham, uhum, senta lá, claro.
Quem invoca quem temenda consente, tá?
É isso que eu ia falar. Zuil, olha, uma que você queria falar muito, que é de The Big C, que é a Cat se pegando com o negão, né? Tava louco pra falar disso.
Ah, cara, na cena clássica, novamente, eles montam toda a ambientação, o negão comeu a branquela numa série, né? É lógico.
Comeu com força, e ela fica ainda achando bom, ela ainda fica falando, né, Zuil?
Gente, mas que plot mais velho.
E ela tava sob dorgas, né? Dorgas estavam dominando ela.
Lendo, esse plot é velho em filme pornô, não em série de TV.
Não, é todo dia.
Não é todo dia que você vê uma branca e um negão trepando violentamente numa mesa de escola pública.
É verdade, gente.
Na série de TV.
Ah, sim, realmente, né?
Não, e depois
tão específico assim, realmente é difícil.
Não, você não sabe. Eles vão além na metalinguagem.
Aí, onde você tá estudando, é assim, Léo?
É, desse jeito, porque sabe que a micelagem aqui gosta, também.
Micelagem?
Micelagem.
Ok.
Hein, tem como eles causar mais repercussão na sociedade paulista de The Big C? Do que
cristã,
eles colocarem. É, pô, na sociedade cristã, metanfetaminástica, eles colocaram a mulher sob efeito de êxtase pra transar com o negão no sofá da casa do buraco da piscina.
Exato, ia falar, ainda por cima eles usam essa metalinguagem de trepar.
Que apareceu,
o negão ainda era leiteiro também? Ela era casada? Era
ele era pintor, tinha uma brocha imensa, olhando.
Ah, alguém vai fazer a piada, alguém vai fazer, ninguém vai fazer, dou-lhe uma, dou-lhe duas, alguém pinta como eu pinto? Bom, teu fit, obrigado.
Nossa.
Alguém tinha que fazer, um sacrifício que eu faço pela humanidade.
Eu já fiz uma brocha, né? Enfim, olha, mas não tem mais chifre, né? Só que o chifre do Paul não é tão interessante quanto o da Cat, né?
Mas o chifre do Paul não chega a ser chifre, né?
Ah, um bola gata, um chifre?
É, conta, né? Mas ele teve mais que um bola gata. Mas tudo bem.
Vocês estão muito relativistas, hein?
Tá falando de
Intrigue. Pois é, né?
Não, olha, mas já falando de Intrigue, eu não considero aquilo muita traição, não. Mas ele desiste, né, no meio do caminho.
Não, ele só enche o nosso saco a temporada inteira com a Laurie e no final não faz nada.
Porque na verdade a brocha dele brocha, né?
A brocha dele não funciona na hora de pintar o quadro com a Laura. E aí é isso que dá, né? Mas de Intrigue também ninguém quer nem falar. Puta série chata, ainda bem que eu não tô mais vendo.
Ai, meu Deus. Tem 65 episódios por temporada. Não, Intrigue
era muito bom. O problema era a Laura. A Laura era muito chata.
Claro, o problema de Intrigue é a segunda-feira. Pulem a segunda-feira que tá tudo legal.
Eu não sei, olha. A primeira temporada, o problema era a Laura na segunda-feira.
A segunda também.
Qual era a segunda-feira?
Era a Laura da segunda-feira, advogada, chata pra caralho.
É verdade.
Dizem que a segunda-feira dessa temporada também tá uma merda, eu ainda não vi.
Não, e a Fagina da segunda temporada tava muito chata.
Deus me livre.
Tiraram a Fagina na terceira temporada e botaram o Corota.
Não tem mais Fagina.
Fagina eu não vejo. Olha só, agora esse aqui eu botei em homenagem ao Léo, essa traição, esse chifre bonito.
Oh.
É um chifre de Melrose Place, em homenagem a você.
Ah, me senti super. Qualquer chifre, na verdade, Melrose, né? Eu me sentiria super feliz.
Eu escolhi só um.
Qual é?
Eu acho que a Puta e o Ladrão é um chifre bom da gente comentar, né? Porque quando ele vai descobrir que ela é puta, né? Na verdade, e ela tá lá no quarto, toda drogada, e liga pra ele, e ela fala: ah, eu tava aqui estudando com as minhas amigas, e aí aconteceu isso. Tipo, oi?
Então, eu acho que a Puta e o Ladrão são muito como a gente, né? Porque é tudo pela profissão. Tipo, ela faz pela profissão dela, ele faz pela safadinha, taradinha por anel. Tipo, tudo é pra ganhar dinheiro, não é?
É.
Sabe, não é fisicamente assim, envolvido.
Assim, em Secret Diaries of a Call Girl, ela também tem um namorado, que ela também é prostituta, e ela não considera a traição porque ela tá trabalhando.
Ah, então se a puta tava trabalhando, não é traição, não devia nem ter escolhido esse plot.
Não, eu acho que a traição mora em Melrose é que dá o plot todo da série, que é o David pegando a própria madrasta e sendo mãe de seu irmão, e pai de seu irmão.
Pai de seu irmão.
Esse é o ápice da traição.
Se fosse mãe, ia ser bom, né? Não, isso aí é Sem Lux, desculpa.
Não, isso realmente é bem...
Melrose é uma delícia, infidelícia, né?
É. Gente, eu adoro. Quando a gente descobre que o David é pai de seu irmão e que o...
Mãe do seu irmão.
Mãe do seu irmão, né? E que, na verdade, o... Como é o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci o pai do David.
Michael
Mancini é avô do seu próprio filho? É uma loucura!
E que a Sidney morreu por causa disso.
Exato, não tem traição mais sinistro do que essa, cara.
Aí eu me pergunto, como é que cancela uma série com um plot desse, né?
Pois é.
Um naipe desse.
É um absurdo. Olha, tem mais umas sugestões aí do povo, né? Que sugeriram aí piriririroraias, né? Das mentirosinhas. Que na verdade tem até mesmo plot de traição. Eu gosto muito da Spencer. Porque ela trepa com todos os namorados da irmã dela e ela fala assim: quem? Eu? Ai, gente, olha que...
Ai, Silvia Sáquia. Falsa.
Uma vaca.
Silvia
Sáquia. Ah, Little Silvia Pfeiffer. E pega todos os namorados da irmã, até o noivo.
Ah, tem de Hellcat, mas não é muito forte. A Savannah ia ter a primeira vez com o Psycho Derek, né? E...
Não acredito.
Calma, menina, deixa eu te contar pra você o que acontece.
Rolou sendo explícita?
Calma, deixa eu te contar pra você. Aí tá lá, né?
Conta pra mim.
Aí ela aluga o quarto do hotel e tal, depois da festa dos anos 80, ela vai dar pra ele. Aí ela tá conversando com a Marty antes, né? Ela fala assim pra ela: ai, como é essa primeira vez? Me conta pra mim. Aí ela fala: ah, deixa eu contar pra você. Fala assim pra ela: olha, minha primeira vez foi na traseira de um carro. E aí ela pergunta: você tava apaixonada por ele? Ai, eu não sei se eu tava apaixonada. E acaba aí a conversa. Aí ela pergunta pro Psycho Derek, na hora que eles vão trepar, ela pergunta assim: ai, sua primeira vez como foi? Ai, foi muito por acaso, eu tinha 16 anos, era muito novo. Ela é,
né?
Foi. Aí ele tá no banheiro, tipo, com a camisinha na mão.
Foi na traseira da Marte, ele
fala. Aí ele tá com a camisinha na mão, olhando no espelho, tipo: ai, eu não devo comer a Savana, eu não devo comer a Savana, juro. Ele tá assim no banheiro. Sai com o Derby, hein? E aí ela vira e fala assim: ele vira e fala: ai, foi na traseira de um carro. E ela fala assim: você amava ela? Ele: amava muito. Ou seja, a mina sai correndo, desesperada do quarto de hotel, chorando, falou que o episódio acaba assim, com ela correndo.
Mas e Fringe, né, gente? Será que...
Ai, gente, que série boa, né?
Vamos voltar a falar de...
Oi,
sei lá.
Sabe, você falou em Fringe? E tem traição em Fringe.
É claro. Do tipo que você fez na festa Globo, né?
Exato. Olha, em Fringe, nossa última traição é de Fringe. Não vou mais falar de chip que eu não aguento mais. Porque já chega o que eu vou tomar do Léo, que segundo ele, como eu consenti, é relacionamento aberto, né? Já me bastei. Meu, o povo tá revoltado até agora, porque o Peter tá comendo a Olivia. É o mesmo caso de Batata Galáctica.
Bolívia.
É o mesmo caso de Batata Galáctica, porque ele tá comendo a Bolívia. Só que como ele tá mó feliz, o Peter, ele tá ele não percebe, né, que não é algo.
É porque é alternativo, né, com alternativo, então não dá choque.
Mas como diria Poró, eu acho bonito a gente colocar esse pensamento, como é que é?
É que o pinto do Peter não tem leitor de código de barra.
Pois é, gente, como é que ele vai saber? Isso é traição? Vocês acham que é traição?
Não, eu não acho, sabe por quê? Porque ela ficou regulando a micharia um tempão. Aí agora ela se ferrou lá no mundo alternativo, bem feita. A outra chegou e prevaleceu.
Tem um boquete com Paulo e Paulina, Ruth e Raquel, entendeu? A Mar sempre finge que é boa. Vampira e Helena.
Ele nunca viu novela. É um tonto.
Vocês lembram de mais alguma ou só essas mesmo?
Essa que o Léo falou agora, da Paula Bracho, que traía direto, né, o Carlos Daniel.
E ele traía a Paulina com a Paula Bracho também.
É verdade.
Mas ele não tinha código de barra.
É verdade.
A Paula tem uns aí que ela lembra.
É, eu lembro. Eu vou dar uma menção honrosa pra Amy, coitada, que tentou trair o Rory a temporada de Doctor Who inteira, não só na TV, como em livros, jogos, audiolivros e tudo mais.
É tipo o Lost da traição, né? É multimídia.
É multimídia, entendeu? Ela tentou,
de figurinha,
mas...
tampinha de garrafa, tudo quanto é lugar ela tentou.
Tudo quanto é lugar ela tentou. Sem muito sucesso, mas, né? A intenção ela tinha. E uma outra que é de uma série britânica que eu acho que...
Tem a Rose também, que trai o Mickey, né?
Sim.
Na segunda temporada. Quer dizer, não trai, né? Mas fica querendo
não,
trair.
Não, trai porque na primeira temporada tem o Adam.
Ah, é verdade. Lembra do Adam? É verdade. Ela fica lá no naquele satélite.
E quando o doutor trai a Rose
ele
com o Jack?
Namoradinho. Não, mas ele não chegou a namorar a Rose. Só tá liberado.
E mas a Rose outro... trai o doutor com o outro doutor, né? No clone.
É, isso é verdade. Agora, uma outra série britânica, que acho que essa só o Leandro viu, que é Coupling. Alguém viu?
Eu vi.
A Coupling eu vi.
Pois é, a Coupling, no primeiro episódio, o Steve convida a Susan pra sair enquanto ele tava transando com a Jane no banheiro, né? Ele sai, porque ele vai pegar a camisinha cai pra fora do banheiro, ele sai e ele pede a outra, convida a outra pra sair e volta.
Ah, porque ele tava sendo um prático, né, gente? Eu compreendo.
Tá dando um bom exemplo também, o moço de Big Love, né? É legal e tudo, a situação dele mesmo. Verdade. Enfim, o cara tem mil mulheres.
Não, mas ali não é traição,
mas
ele é morto. Ali não é traição, ele é morto.
Eu acho importante uma união dos cornos, um diálogo entre nós, um bater um papo, vamos conversar, tipo uma terapia de grupo. Por quê? Porque um pode ajudar o outro. Existe um corno mais estável, um corno que sabe receber um chifre com dignidade, que sabe compartilhar um chifre com um amigo, você entendeu? Porque a frustração de um corno é não poder falar do chifre, você entendeu? Aí é aquele cara retraído, cabeça baixa. Porque um corno, quando ele é um corno assumido, ele não é... O pessoal até brinca falando de corno manso. Ele não é cabisbaixo, ele é cabeça alta. Pô, e daí? Ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu acho que nós temos que nos unirmos, fazer de vez em quando uma festinha, e bater um papo, conversar. Até a opção para a própria mulher, porque ser corno é até honroso para o homem, para a mulher. É gostoso ser corno.
Essa música eu quero oferecer para os meus
amigos. Então, desde que sabe, a gente chegou num consenso aqui, certo?
Uma mormona pode comer carne, não é?
Claro que não,
depende
não
da carne, depende da carne.
Ah, sabia que tinha alguma diversão por trás disso. Porque não é possível ser tão certinho.
Eu sabia que o Zulu não ia deixar passar essa, cara. Eu levantei pra ele.
Que foi? Eu nem entendi o que ele falou.
Ai, não pergunta.
Ignora. Você perde a oportunidade, pô.
Repete.
Imagina, a namorada dele tá feliz lá dele agora, né? Você disfarça tão bem, mas fala coisas tão bonitas.
Que vergonha, gente. Olha só. Conseguimos deixar o Zuil com vergonha, ó.
Olha só, já que estamos tratando aí dos velhos tempos nostalgia, vamos lembrar de quando a Rory chocou a sociedade cristã de Stars Hollow e perdeu sua virgindade traindo Jess com o Dean. Olha que sacanagem.
Não, ela não tava traindo Jess com o Dean, ela tava sem ninguém. O Dean que tava traindo a Lindsay. Ah, e é uma personagem que entrou na série só pra ser corna.
É verdade, mas sim.
Todo mundo chifrou todo mundo, porque ela traiu o Jazz umas 10 vezes, incluindo, né?
Mas ela já tava com o Jazz lá na temporada anterior, que ela nem fez nada, coitada.
É, na verdade ela traiu o Jim com o Jazz.
É, o Jim com o Jazz, sim.
Já que é pra falar de séries clássicas, a gente não pode esquecer de Arquivo X, né? Porque o David Duchovny, o Fox Mulder, traia sempre a Scully com a própria mão. Vários episódios, isso ficou bem claro.
Um filme pornô, né, Erika?
Era direto.
Pura sensualidade, né?
Pura sensualidade.
Mas no,
lembrando
mas
a Maria Braga, né, Zuil?
Não acontece, né?
Mas olha, gente, no Arquivo X pornô, isso não acontece. É outra coisa.
É, no The Sex Files.
The Sex Files. É, né? É um pouco difícil, ele fica meio. Ela fica querendo dar pra ele, ele fica meio não quer. Eu chego uma hora que rola.
Cara, ela é muito. Você falou que o rei?
Ela é muito igual a Scully, aquela atriz do The Sex Files, cara.
É igualzinha.
É igualzinho. Igual.
Você vê que todo mundo aqui viu essa porra desse filme pornô, né?
É claro.
Na verdade, eu vi o trailer, mas ninguém vai acreditar que é tão
foda. A Paula Petter chocando a sociedade podosférica cristã.
Não é?
Não, chocando a sociedade de cristã de Hogwarts.
Mas olha, então todo mundo concordou, né? Que se é consentido não é traição.
Não. Claro que não.
E se for trabalho também não, né?
Se for trabalho também não.
For trabalho.
E se for na.
Ou seja,
se for
o meu é consentido e é trabalho.
Ah, aliás, se... eu posso dar um spoiler de Secret Diaries, porque Secret Diaries tem um plot no final da segunda temporada que é sensacional de traição.
Tu tá errando o nome, é Vampire Diaries.
Ah, é. O que no final da segunda temporada ela tem um outro namorado que sabe a profissão dela. Só que ela descobre que ele contrata prostitutas e ela fica indignada e termina com ele, xingando ele de tudo que tu pode imaginar, porque é um absurdo ele estar traindo ela. E quando ele devolve, ela responde que no caso dela é trabalho, entendeu? Ela tá sendo profissional, não é?
Ela é profissional do sexo, afinal de contas, né?
E ele não pode estar treinando pra se tornar um, ele pode estar estagia de graça.
Viu, Léo? Vai aprendendo aí.
Então o negócio é o seguinte, se você for cobrar, não é traição. Então o que a gente recomenda aqui é o seguinte, se você for chifrar, você chega pra pessoa com quem você tá e fala assim, se me dá um real, uma moedinha, que aí eu chego em casa e falo, mas eu fui pago.
Não, e outra, Cami, tem que usar o dinheiro em prol do casal, né? Tipo, tudo que eu tô ganhando aqui, eu vou levar de coala pra você.
Eu sei.
Mas olha só, tem algo errado nisso. E se for claro, doação?
Aí é telecom.
Aí é
Teleton.
A pessoa pode doar. Se tiver a notinha fiscal lá, zero reais cobrado pelo serviço, é uma doação. Não é válido?
Criança esperança, ué.
Caridade. Mas quem dá aos pobres, né?
Sabe o que é? Eu acho assim, que se você doar o que é seu, tudo bem. O problema é se você doar o que não é seu.
Pô, mas aí fica difícil, né? Como é que... Pô, aí é complexo.
Mas, Camis, é seu de qualquer forma. Você só tá emprestando em consignação ao marido ou pro amante.
Lavota novo.
Então, na verdade... A gente chegou a uma conclusão filosófica aqui. Traição não existe, né?
É coisa que botam na sua cabeça.
Exato.
Sempre foi. É sempre uma questão de ponto de vista, ou não. Ou de não ver, né?
É, então. É coisa de pensamento, né? Vamos encerrar aqui a conversa. Porque a gente já descobriu que ninguém aqui é corno e que... Sei lá, a gente descobriu nada.
Atingiu um nível de web therapy já isso daqui, né?
A gente não descobriu porra nenhuma nesse papo, né?
Descobriu que a gente consegue chocar a sociedade cristã de qualquer coisa.
De qualquer lugar.
De qualquer lugar.
Não. Até de lugares que não existem.
Também. Mas também a sociedade cristã também devia fazer um pouco mais de sexo, né? Em vez de ficar se preocupando se a gente gosta de traição ou não.
Mais um choque.
Mais uma pra sociedade cristã.
E sem camisinha, né, Moreira? Porque segundo a igreja não pode usar camisinha.
É óbvio, né? Você vai contrariar o Papa pra quê?
Que horror, gente. A gente tá ensinando tudo errado pras pessoas. Mas olha, agradeço a presença de vocês.
Você agradece mesmo?
Sim, certeza. Disso?
Olha, a Cami mente bem pra caramba, né?
Não é?
É o seguinte, naquele momento que você tem que ser político, né? No final do podcast, tem que mentir, né? Porque senão as pessoas pensam o quê? Que a gente é tudo falso.
Ah, imagina!
Não, sério?
Mas não é?
Eu não queria que as pessoas sabiam que eu não gosto do Zuil nem da Paula, então eu... Por isso que eu vou agradecer primeiro o Zuil, porque eu gosto mais dele que de vocês, entendeu? Obrigada, Zuil.
Claro.
Oi, gente, obrigado. Sempre que vocês quiserem me chamar, eu sempre vou recusar, mas uma hora eu aceito pra voltar aqui.
Mesmo que seja pra não gravar o spin-off.
Oh, mas é, tem que ser o clássico, né? Eu tenho que dar desculpa em um pra poder gravar em outro.
Você sabe exatamente. Que o Will traiu o Moreira hoje, né? Porque ele não gravou o spin-off e veio gravar o... Seria
só... Uma sociedade spin-offense.
É. Spin-offiante.
Nossa,
Zuil, faz suas despedidas, vai.
Mas é isso, galera. Meu blog, zuil.com.br, tá bombando. Mentira. É, me segue lá no Twitter também,
arroba
Zuil.
O Zuil traiu o Moreira no sofá com o leiteiro. E eu agora vou mandar queimar o sofá.
Isso é que é o pior.
Porque ele não abre mão do leiteiro.
Acho que... Como assim, vai queimar o leiteiro? Como faz?
Não, ele tem que queimar o sofá, né? Fazer o quê? Ah. Tinha o leitinho das crianças, né? É, claro.
Ai, que... Gente, não adianta chorar pelo leite derramado.
A sociedade cristã se choca cada vez mais, gente. Vamos encerrar esse assunto que só piora.
A sociedade cristã já parou de ouvir o podcast.
Então deixa eu agradecer a sociedade dos leiteiros aí.
Sociedade dos leiteiros que fiquem embevecidos com a performance do Zuil no sofá. Pra quem quiser saber um pouco mais de séries, é só visitar o spinoff.com.br. Lá tem muita coisa bacana, tem a mim, tem a Wanda Medeiros sempre rabugento e o Zuil dando pro leiteiro. Quem quiser ficar sabendo do mundo da tecnologia, é só visitar o www.targethd.net. Quem quiser me seguir no Twitter, é só acessar @oeduardomoreira.
Olha, ô Erika, não sei nem se eu vou pedir pra você se despedir, né? As pessoas já estão cansadas de ouvir aqui. Vá, não pode pipar, quer
dizer... Ah, gente, clica no link aí.
É isso, né?
É isso aí.
Leandro, e aí? Você quer mandar as pessoas te arrombar também ou vai ficar por isso?
Não, vou dar tchau. Não vou fazer.
É mais digno, né?
Obrigado pelo convite. E agora eu já posso... Não preciso mais ser educada com a Camis, né? Acabou?
Acabou. A gente tá cortando relações aqui, Paulo. Ô, Léo, você vai se despedir, deixar seu contato pra mexer?
Vou. Então, gente, tem o Jabá hoje, que não é de vereadores. O meu blog, não vou falar o nome, mas a Camis vai pôr no link.
É Glee?
Eu falo você sobre
pode
minha
falar
vida.
O nome? É Glee?
É Glee. Glee, meu blog Glee. É, eu falo sobre a minha vida de mexer na Austrália, sobre a televisão com crianças cozinhando com utensílios de plástico. E posto fotos lá, né, porque às vezes dá preguiça de escrever. Mas... visitem meu blog, Miss Adventures Down Under.
É tão simples. Ai, ai.
É, pois é, Miss Adventures Down Under e...
Christine, né?
É. Miss Adventures... Ai, que cretina, Brasil. Olha, então é isso, né? É, já que todo mundo aqui... Sei lá, já que a gente tá aqui, né, e não aguenta mais essa conversa, a gente vai embora, né?
Né?
Tchau. Eu
já fui, na verdade.
Vamos todo mundo se despedir mugindo?
Vamos, né? Porque você sabe que ela é uma vaca, eu sou um todo, né?
Exatamente.
Sério mesmo?
Vaca é sua mãe.
Tem certeza?
Tem certeza disso?
Então, você quer mugir, Léo?
Não, só que eu tenho
que mugir. Vamos deixar o Léo mugir sozinho.
Não, espera aí que eu vou ligar o tapur, eu quero gravar isso, vai.
Imagina o Léo mugindo no meio da escola dele.
Eu só mujo?
Aliás, o Léo não tava no intervalo da escola dele? É o quê? 3 horas de intervalo?
Não, é porque tá
mais ou menos.
Que tem um negão pegando a branquela em cima da mesa no momento.
Aí tá,
exatamente. Todo mundo saiu da aula pra ver o negão na branquela.
Olha, galera, então vamos nessa, viu? É, vamos embora. Sem mugir mesmo, porque já chega, né? Ah, né, Brasil?
Cadê o combo? Cadê o combo? Cadê o corno? Cadê o corno? Lá vem ele de novo.